Atos 11, 26 diz assim: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Repita comigo: cristãos. Amém. Nós vamos orar, mas nós vamos orar de uma maneira diferente nessa noite. Eu vou te convidar para fechar os teus olhos e talvez por 40 segundos ou um minuto, eu quero te convidar para fechar os olhos enquanto o teclado está tocando e você tomar consciência desse momento que você está vivendo. Você tomar uma consciência do lugar em que você está sentado e do momento que você está vivendo agora. Tome uma consciência disso. Perceba o motivo de você estar aqui, perceba os momentos que te trouxeram até essa noite e tome consciência de um motivo de você estar aqui. O que te trouxe até aqui? E nesse mesmo momento eu quero te convidar para, ainda de olhos fechados, enquanto o teclado está tocando, por uns 30 segundos ou 40 segundos, você pense nisso, você medite, enquanto você toma consciência, você diz para Jesus: eu estou aqui e eu estou com tudo. Eu não estou pensando lá fora, eu não estou pensando depois, esse momento é teu. Então, Senhor, eu quero aproveitar ao máximo. Faça isso por 30 ou 40 segundos enquanto o teclado toca. Jesus, tu és o motivo da reunião e o motivo de estarmos aqui. Nós queremos dizer que estamos com tudo aqui nessa noite. Estamos focados em ti. Nossa vida nessa noite é uma oferta. Nosso coração está aberto, nossa mente está escancarada para ouvir a tua voz e ouvir os teus ensinamentos. Por isso, Espírito Santo, toca em todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Uau, deu um clima, né? O primeiro culto deu um clima também. Quase que eu cantei esse hino aí agora. Amém. Obrigado. Eu tomei emotivo hoje. Se ficar esse teclado, eu vou chorar. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês nessa noite. E eu quero começar com essa ideia, fazendo você pensar através de um jogo de palavras. E eu vou colocar algumas palavras aqui no telão. E à medida que eu coloco essas palavras, eu imagino que são palavras que todos nós saibamos o significado dela de imediato. Assim que eu colocar essa palavra, você já sabe o que significa isso. E a maior parte de nós pensa a mesma coisa sobre isso. A primeira palavra é brasileiro. Quando a gente fala brasileiro, e essa palavra é muito clara para nós. A gente sabe o que é um brasileiro, como é, como ele se comporta, sabe até a frase para os brasileiros. Uma segunda palavra, tão amistosa quanto, é argentino. Então, quando eu falo essa palavra, você sabe o que é um argentino. Remete a algumas coisas e provavelmente nós vamos pensar a mesma coisa sobre essa palavra. A outra palavra é bombeiro, que é uma profissão. Então, você sabe tudo que está ligado em volta dessa profissão. Se eu falar bombeiro, imediatamente todo mundo já pensa em fogo. Então, nós temos, todos nós, coletivamente, um pensamento sobre isso, assim como na próxima, que é professor. A gente sabe, pode ser professor de muitas coisas, mas a gente sabe o que o professor faz. E eu não vou colocar as palavras na sua mente, vou deixar você pensar. Agora, tem uma palavra que é a palavra que eu quero definir nessa noite, eu quero explorar, eu quero trazer para pensarmos um pouco nisso. E essa palavra, quando eu coloco aqui, é a palavra cristão. É muito difícil, é muito improvável que todos nós tenhamos a mesma opinião ou a mesma definição para a palavra cristão. Se nós fizermos grupos aqui de 10 pessoas e fizermos essa pergunta, qual é o significado da palavra cristão, é muito improvável que as 10 respostas sejam as mesmas. Provavelmente a maior parte das respostas vai ser diferente por conta do que nós acreditamos ou do que nós pensamos sobre o que essa palavra nos remete. Eu vou tentar entrar um pouco mais nisso para você entender. Se por um acaso te pararem na rua e te fizeram uma pergunta: você é cristão? Algumas pessoas aqui nessa noite vão dizer sim, eu sou um cristão. Outras pessoas vão dizer sim, mas que tipo de cristão? Outras pessoas vão dizer sim, mas de que grupo de cristãos tu está falando? Outras vão dizer não, mas sim. Não sei se você me entende. Não, mas sim, depende do grupo ou depende do que tu chama de cristão. E essa palavra é uma palavra ampla, é uma palavra abrangente, e muitos de nós definimos a palavra cristão baseada muitas vezes na nossa experiência. E se você se auto-intitula um cristão, muitas vezes pode estar diretamente ligada à sua experiência com a religião ou à sua experiência espiritual. Vou dar alguns exemplos. Você pode acreditar que você é um cristão se você fez aquela oração. A oração, sabe qual é a oração? Eu entrego a minha vida e eu quero te seguir. Então, quando eu fiz aquela oração, quando fizeram, contaram até três no culto, um, Jesus está aqui, dois, ele está aqui sempre, três, aí levantou a mão, eu sou um cristão. Um segundo motivo seria o batismo. Você é criança, você nasceu, você foi batizado quando criança, você foi batizado porque ia na igreja. Eu conheço histórias de pessoas que se batizaram porque os pais da namorada queriam que ele se batizasse, então ele se batizou, e depois daquele momento, você acredita que você é um cristão. Tem outras possibilidades, que talvez você tenha feito uma catequese, ou alguma coisa, ou algum curso do tipo, e quando você recebeu o seu diploma, você falou, bom, agora, então eu sou um cristão. E uma última, muito comum, é em virtude da tradição, a tradição de você ter sido criado em uma família religiosa, e você fala, ah, eu sou cristão. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que, você pergunta, você é cristão? E ele fala, eu sou, minha mãe vai na igreja, eu sou cristão. Tipo, é tradição, é comum. E se nós, a definição de cristão, ela pode ser tão ampla que se for um católico e você fala para um católico sobre igreja, quando fala de igreja para o católico, ele pensa assim, nós somos a igreja, porque nós colonizamos o Brasil e nós estamos em Roma, nós somos a igreja. Aí se você pergunta para um protestante ou evangélico, esse evangélico vai dizer, não, os católicos não sabem de nada, eles são só parte da igreja. A igreja verdadeira somos nós, porque nós temos o Espírito Santo cheio. Se você perguntar para um espírita, ele vai dizer, nós não precisamos desse negócio de igreja, porque nós somos cristãos genuínos. Agora, a verdade é que se nós perguntássemos, ou se nós perguntarmos para algumas pessoas aqui nessa noite, ou para alguns amigos nossos, pode ser até pessoas próximas a nós, como a nossa família, o que eles pensam a respeito, não só do significado, mas o que eles pensam a respeito de cristão, e se essa pessoa for muito sincera, sem papas na língua, ela vai dizer, eu odeio cristão. Eu odeio os cristãos e eu odeio tudo o que vem no pacote do cristianismo. E para você entender um pouco melhor isso, substitua o conceito ou a palavra cristão pela palavra evangélico. Especialmente nos últimos anos no nosso país, quando fala em evangélico, pela primeira vez em muitos anos, algumas manchetes falam de perseguição a evangélicos. Vocês já viram isso? Os evangélicos estão sendo perseguidos. E provavelmente eles estão sendo perseguidos porque há uma interpretação sobre quem são os evangélicos ou os cristãos. Vocês estão comigo até aqui? Por esse motivo, ou começando nisso, o título da minha mensagem nessa noite... antes de colocar o título, segura, não coloca ainda, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que tudo isso que eu falei sobre cristãos não está na Bíblia, e a ruim ou boa, dependendo do ponto de vista, é que tudo aquilo que você sabe sobre cristão ou cristianismo até esse ponto, provavelmente está completamente equivocado. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, eu gostaria de te ensinar sobre isso, e depois que eu te ensinar, provavelmente você vai ficar em choque sobre isso, e quando você ficar em choque sobre isso, você vai pegar sua Bíblia na sua casa, vai abrir, vai soprar porque ela está empoeirada, e vai ler e falou, não é que o que esse cara falou era verdade, isso vai mudar a sua mentalidade e vai mudar a maneira que você pensa a partir de agora. Por isso o título da mensagem é, não sou cristão. Eu vou falar nessa noite sobre cristão, a palavra cristão, a definição de cristão e as suas variáveis, tanto no plural como cristãos, ou como a palavra cristianismo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a primeira coisa que eu quero falar para você está no livro de Atos, capítulo 11, mas antes disso eu preciso te dizer que a palavra cristão só aparece na Bíblia 3 vezes. Em toda a Bíblia, a palavra cristão, ou variações dela, só aparecem 3 vezes, só 3 vezes. E esse não era o tipo de termo que você foi acostumado a compreender quando você cresceu na igreja, que muitas vezes era, a gente dizia que cristãos, eles eram elogiados porque eram pequenos cristos. Quem é que lembra disso? Infelizmente, não é isso, e eu vou te mostrar. Antes de ler Atos capítulo 11, versículo 25, eu preciso te dar esse panorama geral, que o livro de Atos é um manuscrito antigo, ele foi escrito exatamente depois que Jesus morreu, então ele fala logo após a morte de Jesus, e ele está falando do nascimento da igreja, ele está contando como a igreja nasceu, como tudo aconteceu, e ele narra, o livro de Atos, um episódio que é uma perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, uma perseguição dos seguidores do caminho. É assim que os discípulos de Jesus, aqueles caras que se seguiam a Jesus, eles estavam se intitulando, eles eram chamados de seguidores do caminho. Como eles estão sendo perseguidos nessa cidade, eles fogem para outras cidades e outros países. Uma dessas cidades que eles fogem é a cidade de Antioquia, e a cidade de Antioquia é exatamente onde é hoje Turquia, a Turquia. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Turquia, mas é aquela que apareceu numa novela dos balões, lembram? Quem é que lembra? Lembra? Ok, depois vocês façam fila aqui que eu vou orar por libertação para vocês. Mas exatamente essa é a Turquia. E quando eles chegam lá, em Antioquia, e atual Turquia, eles começam, esses seguidores do caminho, eles começam a pregar, e eles começam a dizer para todo mundo, eles começam a dizer, olha, nós estávamos em Jerusalém, aconteceu um avivamento lá, tem uma loucura, revival, está pegando fogo lá. Por quê? Tinha um cara que ele pregava com autoridade, ele ensinava com autoridade, operava milagres, ele morreu, ele ressuscitou, a gente viu com os nossos próprios olhos ele ressurreto, e vários amigos nossos viram também esse cara ressurreto, e agora nós estamos pregando sobre ele, e essas pessoas agora aprendem sobre as boas novas, gregos e romanos, eles se convertem. Então eles são gentios, gregos e romanos, não eram judeus, e agora eles constroem, fundam, plantam uma igreja em Antioquia, a primeira igreja. Lá em Jerusalém, os apóstolos de Jesus, Pedro, Mateus e João, eles escutam falar dessa igreja nova fundada em Antioquia, e aí eles chamam um camarada chamado Barnabé, e falam, Barnabé, vem aqui, tu vai precisar ir lá em Antioquia, e vai ter que supervisionar essa igreja, ver o que está acontecendo, entender, e dar um suporte para eles. E aí é exatamente esse o ponto do versículo que nós entramos, onde eu vou falar sobre essa expressão cristão. É a primeira vez que ela aparece na Bíblia. É Atos 11, 25. Ninguém mais abre a Bíblia, não dá tempo nem de eu beber água. Já está no telão. Versículo. Então Barnabé foi para Tarso procurar Saulo. Tarso é o nome de uma cidade que morava Saulo, que mais tarde foi chamado na Bíblia de Paulo. Já falei bastante sobre ele aqui em cultos anteriores. Quando ele encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram um grande número de pessoas. Então, eles ficam um ano, reúnem muita gente e eles começam a ensinar. Aí, a última parte que nos interessa diz o seguinte: em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa é a primeira vez em que eles são chamados. O que é importante você entender, e aquilo que eu quero começar a esclarecer nessa noite, é que os seguidores do caminho, eles não se auto-intitularam, ou não se auto-intitulavam em nenhum momento cristãos. Eles não se chamavam um ao outro de cristãos. Quem começou a chamar eles foram as pessoas de fora do movimento. Agora, diferente de tudo que talvez você tenha aprendido na vida, essa expressão era uma expressão pejorativa. Quando eles chamavam de cristãos, é uma espécie de ofensa do tipo, ah, evangélico, tá louco. Mãe, amigos, eu me converti agora na igreja. Quê? Evangélico? Tu é doido? Só falta dar o dízimo pro pastor agora. Qual é o carro do pastor? Se o carro for bom, é que o pastor é ladrão. Se o carro for ruim, é que ele é um pastor sem sucesso. É um ou outro. Fiquem tranquilos, eu não recebo o salário da igreja, tá bom? Não fique nervoso, meu carro é ruim. Então, eles são chamados pejorativamente nesse momento. Eles estão sendo chamados com um ar de desprezo, as pessoas desprezam. Eles não estão, não é um elogio, ou não é porque eles são parecidos com Jesus que eles estão sendo chamados. Eles estão sendo excluídos, é um apelido ruim, é um rótulo que foi colocado sobre eles. Tá bom, para eu defender e entrar um pouco mais nisso, eu quero te mostrar que existem registros históricos, não bíblicos, históricos que ajudam a compreender um pouco disso que eu estou falando. Tem um historiador romano chamado Tácito, Cornélio Tácito, um italiano que viveu no ano de 56 até o ano de 117 d.C., muito famoso, ele escreveu sobre a história daquela comunidade de Roma e Itália, nos primeiros séculos, ele escreveu sobre 4 ou 5 imperadores, e ele conta uma história de um dos imperadores chamado Nero, que a gente conhece muito bem, e ele está, nesse manuscrito, ele está contando que Nero, num dia, ele decidiu construir uma nova cidade sobre Roma, e a brilhante ideia dele foi queimar a antiga, então ele queimou casas e ele queimou o comércio. E o que aconteceu é que ele não foi muito bem visto, porque não é muito popular queimar a casa das pessoas e queimar o comércio das pessoas. E ele teve uma brilhante ideia, e ele colocou a culpa do fogo em Roma num grupo de pessoas. Quem? Cristãos. Como é que eu sei disso? Porque tem um manuscrito de Cornelius Tacitus, em italiano. Eu estou ampliando meu vocabulário. Por isso treinei agora o italiano, e ele escreve nesse manuscrito essa informação realmente interessantíssima. Ele diz o seguinte: consequentemente, para se livrar do boato, o boato de que tinha colocado fogo em Roma, Nero colocou a culpa e torturou severamente uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pelo povo. Então, a história da humanidade diz que os cristãos, eles eram rotulados e chamados de cristãos pelo povo, tanto que levaram a culpa do fogo e foram torturados. E você conhece a história sobre ser jogados aos leões, serem queimados vivos, etc. Então, até esse ponto, eu gostaria de fechar e confirmar com você e ver se você está entendendo, é que em nenhum momento os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, eles se chamavam um outro de cristãos. Eu gostaria de lembrar que só 3 vezes aparece essa expressão na Bíblia, cristão, cristãos ou cristianismo. Era um apelido de fora, era um entendimento das pessoas de fora do movimento. Tá bom, Maurício? E então, como eles se chamavam? Bom, esse é o ponto crucial dessa noite. O termo que eles chamavam uns aos outros aparece uma centena de vezes na Bíblia. Se você ler o Novo Testamento, está recheado dessa expressão. Eles chamavam muito, muito, muito dessa expressão. Eu diria que essa palavra é uma palavra muito perigosa. É uma palavra singular, é uma palavra complicada de chamar um ao outro. E qual é essa palavra? A palavra é discípulo. Alguém está surpreso? Não? Nesse momento eu achei que todo mundo ia fazer... Porque é óbvio, porque se você já leu a Bíblia, você vai saber que eles o tempo inteiro se chamavam de discípulo. Agora, o motivo de eu afirmar que é uma expressão assustadora é porque a palavra discípulo, ela é muito bem definida. A palavra discípulo, ela não dá margem para outras interpretações. Ela é uma palavra muito clara. Você pode se esconder atrás de um rótulo de cristianismo e você pode dizer que você é cristão. Você pode ir à guerra se você, em nome do cristianismo. Você pode pegar em arma em nome do cristianismo. Você pode ir à igreja e não mudar nada na sua vida atrás do cristianismo. Agora, se em algum momento da sua vida você adotar como padrão e você assumir esse papel e dizer eu sou discípulo, aí a coisa fica feia. Aí é assustador, porque a palavra cristão, ela é muito ampla, e ela permite que você diga muitas coisas. Agora, a palavra de discípulo, ela é muito clara, ela é muito estreita, ela é muito refinada. Se você fala que você é cristão, tá bom, você pode ser muitos tipos de cristão. Agora, se você fala que você é discípulo, opa, para aí, que tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, que é muito diferente. No dicionário, a palavra discípulo significa algumas coisas, e a mesma coisa em português, em inglês, grego, a mesma coisa que significava naquela época. É, pode significar aluno, aprendiz, seguidor, ou aquele que segue ideias ou imita os exemplos de outro. Aquele que segue ideias ou imita os exemplos de outro. Vocês estão comigo até aqui?
Amém?
Amém? Amém. Quem está dormindo diz amém. Presta atenção, eu cortei todos os exemplos dessa noite para conseguir pregar objetivamente e fechar no horário. Se você me acompanhar, eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite uma pessoa diferente. No mínimo, independente do seu background religioso, você vai sair daqui pensativo, eu garanto isso para você. Um discípulo, ele agiria assim: eu estou pensando em tomar uma decisão. Como você tomaria essa decisão? Eu vou tomar igual. Eu estou pensando em reagir a essa situação. Como você reagiria a essa situação? Eu vou reagir igual. Um discípulo, ele não só pensaria, mas ele falaria para essa pessoa que ele está seguindo: como eu devo conduzir a minha vida? Como eu devo agir em todas as áreas da minha vida? E independente de ouvir a resposta, a sua resposta seria sim, sim e sim. Independente da resposta. Então, o discípulo é uma coisa muito clara e muito específica. Você não consegue se esconder atrás da palavra discípulo como você consegue se esconder atrás da palavra cristão ou evangélico. Vocês estão entendendo a mensagem? Estão comigo? Então, depois dessa clareza sobre a palavra cristão e sobre o que é ser um discípulo, aí tem essa pergunta assustadora e incômoda que eu gostaria de fazer nessa noite. E a pergunta é essa: nós somos discípulos? Ou somos cristãos? Você é discípulo? Ou você é um cristão? Você é um seguidor de Jesus em tudo aquilo que ele tem para a sua vida? Ou você frequenta a igreja? Você submete todas as suas vontades a Jesus e você segue exatamente aquilo que você sabe que Ele tem para a sua vida? Ou você é um cristão? Eu não sei vocês, mas a pergunta é difícil de ser respondida. Não dá para sair respondendo de pronto. A minha pergunta é, no mínimo, incômoda. E eu diria para vocês que, assim como no primeiro culto, desde o momento que eu comecei a ler sobre isso e estudar profundamente, ela é incômoda para mim. Por que ela é incômoda para mim? Porque é difícil de responder isso. Porque é fácil eu dizer que eu sou cristão ou evangélico. Mas é muito, mas muito arriscado dizer que eu sou um discípulo. É muito arriscado. Porque se eu sou um discípulo, eu tenho que comprar o pacote inteiro. E eu tenho que viver como tal. Faz sentido isso para você? Bom, então eu preciso avançar um pouco mais. Falei sobre cristão, falei sobre discípulo agora. Do que nós estamos falando que exatamente que um discípulo precisa fazer ou precisa viver? E eu quero te levar exatamente no ponto da história da Bíblia, da história da nossa fé, onde Jesus, ele fala claramente, mais ou menos isso: olha, se você quer ser um discípulo e não se parecer com um cristão, tem uma coisa que você precisa fazer. Ele meio que fala isso: se você quer se distinguir da massa dos evangélicos e você quer se tornar um discípulo, tem uma só coisa que você precisa fazer. Ele fala uma única coisa. Ele não fala sobre os 10 mandamentos, ele não fala sobre cumprir todo o Novo Testamento, ele não fala sobre cumprir todos os ensinamentos de Paulo. Ele fala: se por um acaso vocês escolherem essa uma coisa e vocês fizerem essa uma única coisa, vocês vão ser diferenciados e não vão se parecer com evangélicos cristãos e vão se parecer com discípulo. Não, veja bem, eu quero alertar você que está aqui nessa noite e já está muito tempo na igreja. Não é uma informação nova. Você já sabe onde eu vou chegar. Ou provavelmente sabe. Não é uma informação nova. Mas, se os primeiros discípulos, ou todos os discípulos de Jesus, eles cumprissem só essa uma coisa, eu garanto para vocês que nós não teríamos tido uma Primeira Guerra Mundial. Nós não teríamos tido uma Segunda Guerra Mundial. Se os discípulos de Jesus que foram mudando, foram se convertendo, foram compreendendo o Evangelho, se eles tivessem seguido essa uma única coisa, nós não teríamos nem Guerra dos Farrapos, nem Revolução Farroupilha, provavelmente ou com certeza, a abolição da escravatura teria acontecido centenas de anos antes. Se os discípulos de Jesus cumprissem, agarrassem com afinco essa uma única coisa que Jesus está falando. E qual é essa coisa, Maurício? Aí vem a surpresa agora. João capítulo 13, 33. Abra na sua Bíblia. Espero que vocês estejam comigo até aqui. Agora começa a ficar empolgante. Eu vou te contextualizar sobre esse texto. Final da vida de Jesus, a última ceia. Você lembra da cena da última ceia? É o último momento, Jesus já sabe que vai morrer. É o último momento que ele tem com os discípulos dele, que ele andou com eles por 3 anos. É o último ensinamento que ele vai dar para eles. É a última conversa que eles vão ter. E Jesus começa com essa história. Meus filhinhos, ele já tinha dispensado Judas. Agora ficaram 11. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está dizendo que ele vai morrer, para onde eu vou, vocês não podem ir. Imediatamente Pedro se levanta e falou, para aí Jesus, como assim? Como é que tu vai para um lugar onde a gente não pode ir? Para onde tu fores, eu irei. Onde tu for, eu vou ir. Onde tu dormir, eu vou. Eu dou a minha vida por ti, Jesus. Como é que essa história de tu ir num lugar... Eu sou discípulo. Eu vou onde tu for. Se André for contigo, eu também vou contigo. E Pedro tinha essa coisa de querer seguir Jesus e de ser um cara mais afoito. Mas Jesus continua com a história. E ele segue dizendo o seguinte, o ensinamento. Ele diz, um novo mandamento lhes dou. Presta bem atenção nisso. No grego, a palavra novo pode significar incomum, ímpar, impraticável ou nunca antes pensado. Ou seja, não é, o novo para nós é muito simples. Eu tenho uma coisa nova. Não, Jesus está falando uma coisa nunca antes pensada, impraticável. Ele está falando, eu vou dizer para vocês uma ideia que é fora da caixa. Eu vou trazer para vocês uma ideia tão nova que é quase utópica, é difícil, é complexa. E aí todo mundo presta atenção, os discípulos estão ali sentados, e eles se preparam para anotar, e qual é o mandamento que ele dá, qual é o novo mandamento? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Ah, aí João que está anotando, levanta a cabeça, ah, Jesus, mas isso aí está até no Velho Testamento. A gente já ouviu tu falar isso aí várias vezes, amem uns aos outros. Isso aí a gente já repetiu várias vezes, só que agora ele coloca, o versículo não termina, e ele coloca um adendo no versículo, ele diz, um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, amem uns aos outros como eu amei vocês. Agora ele subiu a régua, você entende isso? Chama o teclado para mim, por favor. Agora ele subiu a régua, quando Jesus fala para amar uns aos outros e ele fala, como eu vos amei, ele sobe a um nível muito difícil. Por que ele sobe a um nível? Quando você está lendo a Bíblia e você lê muito rápido isso, não faz muito sentido para você, mas aqueles 11 caras que estavam ali, caminharam com Jesus por 3 anos, eles sabem que o que Jesus fez por eles, ninguém faria. Eles sabem que a maneira que eles foram amados e escolhidos, ninguém mais faria isso por eles. Eles não tinham valor, eles estavam com a vida deles paradas, tocando a vidinha deles, e o que Jesus fez por eles foi realmente expressivo. Naquele time tinha um cara chamado Mateus, e Jesus provavelmente se dirige a ele e diz, Mateus, deixa eu explicar isso para vocês, como vocês devem amar uns aos outros. Mateus, olha só, tu te lembra onde tu estava quando eu fui até onde tu estavas, quando eu te procurei? Tu era um cobrador de impostos, ou seja, tu era um traidor, ladrão. Todo mundo te odiava. Quando eu te chamei para entrar no time, o nosso time não queria conversar contigo. Eles não te aceitavam. Pedro, lembra quando eu escolhi Mateus para fazer parte do nosso time? E aí provavelmente Pedro falou, pai, eu lembro, foi ruim aquele dia. Lembra onde Mateus nos levou logo depois que eu chamei ele para me seguir? Sim, ele levou a gente naquela festa de gente estranha e esquisita, que a nossa mãe disse para nunca andar com aquele tipo de gente. Mateus leva Jesus para rave, com muita gente estranha. É sério, é exatamente isso que Mateus faz. E o que Jesus faz com Mateus? Ele ama Mateus, ele não julga, ele não cobra, ele não culpa, ele ama. Da mesma maneira que eu amei Mateus e chamei ele, mesmo não merecendo, para caminhar comigo, eu quero que vocês amem uns aos outros. É isso que eu quero que vocês façam. Natanael, tu que está aqui comigo hoje, ninguém sabe da história, porque eu não contei ainda, mas Natanael, tu lembra quando teu irmão, que é meu discípulo também, chegou correndo para ti animado e disse: eu conheci o Messias, ele é de Nazaré, tu lembra o que tu respondeu? E Natanael diz: eu lembro. Pois é, o que tu respondeu foi: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, deixa eu te falar, tu me ofendeu, tu ofendeu a minha família, tu ofendeu as minhas origens, e eu não te tratei como tu merecia ser tratado. Natanael, sabe o que eu fiz contigo? Eu te chamei para tu ser meu discípulo, eu te amei e eu te perdoei. Da mesma maneira que eu amei Mateus, da mesma maneira que eu amei Natanael, é assim que eu quero que vocês amem uns aos outros. E Jesus continua ainda o discurso dele no versículo. E eu diria que essa é uma chave dessa noite. Essa é uma chave que quebra esse conceito de evangélico que existe hoje no Brasil. Versículo 35, ele diz o seguinte: com isso, só com isso, esquece o resto, esquece os 10 mandamentos, esquece o Novo Testamento, esquece os ensinamentos de Paulo. Se vocês forem capazes de amar uns aos outros da mesma maneira que eu amei vocês, o mundo saberá que vocês são meus. E aí deixa os pontinhos: o mundo vai conhecer vocês, se vocês amarem uns aos outros, aí o mundo inteiro vai saber. Essa palavrinha incrível, profunda, que vocês são meus discípulos. O que Jesus está dizendo para eles, nesse ponto da mensagem, é que nós temos a opção de nos tornarmos cristãos e levarmos uma vida inteira como cristãos, e nós temos uma opção de nos tornarmos discípulos. Deixa eu te falar isso, eu preciso repetir isso. No momento que você adotar o rótulo ou essa marca de discípulo, muita coisa tem que mudar, muita. Muita coisa vai ter que mudar. E é muito fácil vir à igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ser um evangélico, e ser um cristão. É fácil demais, a gente se engana demais. É fácil. Ainda nesse ponto da mensagem, eu ainda me pergunto se eu posso afirmar que eu sou um cristão. Perdão. Se eu posso afirmar que eu sou um discípulo. Eu me pergunto. É como se tivesse recheado de responsabilidade diante de Deus, diante do céu, diante dos homens. Eu estou dizendo: quer saber? Eu penso diferente, eu reajo diferente, eu ajo diferente, eu ando diferente, eu penso de outra maneira. E aí, a parte mais engraçada e mais interessante de toda essa história é que depois Jesus está falando tudo isso, ele está falando: olha só, vocês não vão ser conhecidos por ir na igreja, vocês não vão ser conhecidos pela roupa que vocês usam, vocês não vão ser conhecidos pelas orações que vocês fazem, vocês não vão ser conhecidos por gravar as músicas e colocar no YouTube. Não é assim que vão conhecer vocês, não é pelas fotos das redes sociais, não é assim. E ele está dando a dica, e aquele momento é um momento glorioso, tem uma atmosfera, tem provavelmente tem uma harpa tocando no fundo, tem um clima, Jesus está ali falando em poder, saindo lágrimas nos olhos de todo mundo. E aí, Pedro, de novo, levanta a mão. Quero fazer uma pergunta. Fala, Pedro. E aí ele faz essa pergunta interessantíssima: Senhor, para onde tu vai? Senhor, para onde tu está indo, Senhor? Jesus está nesse momento glorioso, gigantesco, desse último discurso com os discípulos. E aí Pedro não entendeu nada. É como se Jesus falasse: meu Deus, o que eu fiz? Meu Jesus, o que eu fiz? Eu mesmo. E aí Pedro fala para ele: olha que interessante isso, porque a história de Pedro, a história dos discípulos, é a nossa história. Você precisa se colocar nessa história. Você precisa entender o peso da mensagem dessa noite. Eu vou repetir isso. Talvez tenha sido a mensagem mais dura que eu preguei até hoje na minha vida. Não porque eu liberei ela, mas porque eu preguei para mim mesmo. E até esse momento eu não tenho convicção. Eu sinceramente, diante de vocês, eu não tenho convicção se eu posso afirmar que eu sou um discípulo de Jesus. E aí, Jesus fala com Pedro e fala: Pedro, cara, não viaja, meu. Deixa eu te falar uma coisa, hoje mesmo, antes que o galo cante, uma garotinha, uma menina, ela vai te intimidar, tu vai ficar com medo, tu vai me negar. Tu vai negar que tu me conhecia. Presta atenção, eu não quero que tu vá comigo no lugar onde eu estou indo. Eu não quero que tu me siga nesse lugar. Eu não quero nem tampouco que tu morra por mim. O que eu quero é que tu pegue aqui esses caras que tu conhece, esses 11, esses 10 que sobraram, e tu ame eles com todas as forças do teu coração, assim como eu te amei, para o resto da tua vida. Se tu fizer isso, o mundo inteiro vai saber que vocês são meus discípulos. Se tu fizer isso, vocês vão contagiar as pessoas de fora, que acreditam que evangélico é uma coisa, que cristão é uma coisa. Vocês vão contagiar eles, e eles vão falar: eu quero participar disso, eu quero ir nesse lugar. Se vocês criarem essa comunidade fatalmente vai se expandir, ela vai crescer, e ela vai se espalhar por todo o planeta Terra, porque a marca é a maneira que vocês amam uns aos outros, e não o discurso, não a roupa, não o que você prega, mas o que você vive. Se por um acaso você amar esses camaradas do mesmo jeito que eu te amei, aqueles que estão de fora do movimento vão olhar e vão falar: talvez eu não queira ser um deles, mas eu gostaria de trabalhar na empresa de uma dessas pessoas. Eles vão dizer que talvez eles não queiram ser um deles, mas provavelmente empregariam uma dessas pessoas. Talvez eu não queira ser um crente louco como eles, mas porque esses caras são muito loucos, eles falam a verdade, e quando eles erram, eles pedem perdão. Eles fazem o que é certo, mesmo que isso cause prejuízo. É muito forte ser discípulo, meu. É forte demais. Você precisa entender o que o Espírito Santo está falando hoje aqui à noite. Não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo está falando com você. Talvez eu não quero me tornar um cristão ou um discípulo, mas eu gostaria muito que o meu filho se casasse com uma mulher que trata o seu marido da mesma maneira que essas mulheres tratam o seu marido e honram. Talvez eu não queira me tornar um deles, mas eu gostaria demais que a minha filha se casasse com um homem que tratasse a ela da mesma maneira que esses homens tratam as suas esposas. Talvez eu não queira ser um deles, mas eu gostaria demais de trabalhar no mesmo ambiente ou estudar no mesmo ambiente que essas pessoas, porque tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa transcendente na maneira que eles se tratam uns aos outros. E o que eu estou falando aqui não é bobagem. Pilhas de pessoas testemunham que ainda não estão prontos para entregar a vida para Jesus, mas que é inegável o tipo de amor que rola aqui dentro. Pilhas de pessoas falam isso. Hoje mesmo um senhorzinho, ele me abraçou com o olho cheio de lágrima, ele vem aqui sempre, ele falou: essa mensagem foi muito poderosa, eu não estou pronto ainda para entregar minha vida para Jesus, eu não gosto de crente, estou quase confiando em ti. Sério, ele falou, estou quase confiando em ti, mas aqui dentro é o lugar que eu mais me sinto em família do que eu já me senti em toda a minha vida. Ele falou isso hoje para mim. A minha pergunta para você nessa noite é: nós somos discípulos? Você é discípulo? Você precisa fazer essa pergunta hoje. Por um minuto eu quero que você pense comigo uma coisa. Imagina se, falando em família, se nessa noite aqui maridos, esposas e filhos decidissem amar incondicionalmente dentro da sua casa, como Jesus amou, por 6 meses. Eu queria que vocês imaginassem comigo, o que será que aconteceria com a nossa comunidade de fé? Eu não estou falando amar o mundo inteiro, amar todo mundo que você não conhece, eu estou falando amar só os que estão na sua volta. se por 3 ou 6 meses nós escolhêssemos viver exatamente com essa uma coisa, eu vou repetir, não é toda a Bíblia, não é todo o Novo Testamento, não são os 10 mandamentos, não é o que Paulo ensinou, só uma coisa, amar exatamente como Jesus amou, como seria? E aí eu quero lançar um desafio para vocês. O desafio é que por 7 dias, só por 7 dias, você viva exatamente essa uma coisa com as pessoas que estão próximas de você. 7 dias. Eu vou falar em inglês para você gravar. 7 days. Agora eu vou falar em espanhol. 7 dias. Agora em alemão. Schattes, Dolvas. No primeiro culto todo mundo riu. Nessa aqui ninguém riu. Foi sem graça. Por 7 dias, se você é um seguidor de Jesus, se você diz que você é um discípulo, eu quero te desafiar e encorajar, por 7 dias, você viver amando incondicionalmente e de maneira extravagante as pessoas que estão próximas de vocês. Deixa eu abrir um parênteses, eu sei que a sua mulher é uma mala, eu sei que o seu marido é uma bagunça, eu sei que o seu filho adolescente, ele é adolescente, eu sei que os seus pais... eles pararam no ano de 1980 e de lá para cá nunca tiveram nenhuma ideia inteligente. Eu sei que de todas as pessoas que você conhece, você é a mais esperta e a pessoa mais equilibrada que você conhece. Eu sei disso. Agora o meu desafio para você por 7 dias é você responder ou você tratar as pessoas que estão próximas a você, não como elas merecem, mas como Jesus ordena que você faça. Você responder aquilo que colocam diante de você, não como essa pessoa merece, mas como Jesus deseja que você faça. Você pagar não na moeda que você acha que deveria pagar essa pessoa, mas na moeda que Jesus manda que você pague. Maurício, eu fiz 7 dias, e a mulher não mudou. Deixa eu te falar uma coisa, não é um meio para o fim, não é sobre mudar as outras pessoas, é simplesmente... sobre ser um discípulo de Jesus, simples assim. Você não vai mudar para receber uma mudança na sua vida. Você não vai mudar para que as pessoas na sua volta mudem. Você vai mudar porque você é um discípulo de Jesus e um discípulo de Jesus se comporta dessa maneira. Eu termino com isso, pontualmente. Você é um discípulo? A minha oração nessa noite, sincera, não é que você passe por aquela porta quando você for embora, você passe chorando, ou que você vá embora emocionado, ou que você vá embora e diga, nossa, que culto. Sinceramente, a minha oração nessa noite é que quando você passar por aquela porta, na saída, junto com você vai uma pulga atrás da orelha, e você não consiga mais pensar em outra coisa, até o ponto, ou até o dia, ou até o momento, até a hora em que você vai decidir, e você vai dizer, eu não sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Até a semana que vem.